Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Então, boa noite. Quem está nos assistindo agora está vendo alguma coisa, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. A comunidade aí um pouquinho reduzida, mas a gente fica feliz de saber que tem muitos lá no acampamento. Isso alegra a gente. E vamos passar a semana inteira aprendendo de Deus. O João Pedro logo chega lá. Daqui o quê? Quatro anos ele já pode ir, né? A Roseli estava falando hoje de manhã lá no ônibus, que a primeira vez ela ficou a semana inteira com o coração apertado, né? Agora ela está fazendo assim: que bom que minha filha foi uma semana. Não é bem assim, né, Roseli? O Nicolas já está acostumado também, a Bárbara já está acostumada, né? Mas que Deus faça a obra no coração deles, né? A gente fica feliz. Três aqui de Santana, né? Três crianças de Santana. Por isso que está hoje... Não, mas na verdade quem devia cuidar hoje teve problema com a mãe. E uma outra pessoa que era backup também teve problema para chegar. Então, mas o João Pedro vai ficar com a gente aí, né? Então hoje eu gostaria de conversar sobre crescimento. E a pergunta é: você está crescendo espiritualmente? Você tem a percepção de que em 2022, de janeiro até dezembro, você avançou aí nesse relacionamento com Deus, no conhecimento da palavra e na prática dessa palavra? Como é que está a sua vida em relação a isso? E aproveitar, e pensando que estamos em janeiro, o que você desejaria olhar para a sua vida em dezembro? E falar assim: como é que foi esse ano? Onde é que eu avancei na fé, na caminhada cristã? Então a gente vai ler dois textos, e vocês vão se concentrar, e vocês vão me dizer o que esses dois textos têm em comum. Tá? O primeiro é Hebreus 5. Vocês vão ver o texto aqui, talvez pequenininho, que eu quis colocar num slide só. Mas abra a sua Bíblia, ou seu celular, Hebreus 5, de 11 até o capítulo 6, versículo 3. Então a gente vai ler esse texto, guarda ele na sua cabeça. Depois a gente vai para a 1 Tessalonicenses, e aí a gente lê, e você vai me dizer o que esses dois textos têm de comum. O que que tem a ver esses dois textos? Então, Hebreus 5, 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Agora, 1 Tessalonicenses 1, versículos 2, de 2 a 10. 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Caia, mas também por toda parte se divulgou vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quem arrisca aí me dizer o que, que esses dois textos têm em comum? Vamos lá. Alguém, assim, percebeu alguma coisa entre esses dois textos? Exatamente, Josué. Se eu tivesse um chocolate aqui, você ia ganhar um chocolate. Né? Nós temos aqui nesses dois textos em comum que é uma avaliação. O autor de Hebreus manda uma carta para uma igreja constituída de judeus que migraram e abraçaram o cristianismo. Os estudiosos dizem que essa carta de Hebreus foi endereçada para uma igreja que estava ou na Itália, aí a nossa italiana aqui, ou no norte da África, na cidade de Cirene. Então, há essas duas possibilidades de que o autor tenha endereçado para esses judeus que tinham sido dispersos e que tinham adotado o cristianismo, seguindo a Cristo, no norte da África ou na Itália. E essa avaliação aqui desse autor para esta igreja é uma avaliação negativa. Não sei se vocês perceberam, mas ele fala assim, vocês não estão como deveriam estar. Por outro lado, a outra carta, escrita pelo apóstolo Paulo, Hebreus a gente não sabe o autor, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. E aí sim, ele despeja elogios aí para essa igreja, que estava então vivendo de forma intensa e imadura, e seguindo realmente o Senhor e a sua palavra. Então há uma carta positiva. Então quem pensou em comum uma avaliação, é isso, uma avaliação negativa e uma avaliação positiva. Vamos começar com a negativa, a gente deixa a positiva para o final, certo? É melhor assim. Então, Hebreus, o que estava acontecendo com esses judeus aí que tinham abraçado o cristianismo? Eles tinham vivido perseguição, e por isso então foram dispersos, e estavam vivendo ainda sob perseguição. O que aconteceria se nós fôssemos perseguidos? Uma das possibilidades qual é? Da gente falar assim, eu me identificar como cristão e perder emprego por causa disso. Os meus bens serem tomados. Eu ser torturado. Eu ser, inclusive, morto. E várias coisas que aconteciam com eles no Império Romano, vocês sabem que eles não eram bonzinhos com os cristãos. E ainda até hoje, nós temos vários países onde há uma perseguição muito séria. Qual é uma das possibilidades, então? Você o quê? Eu não vou mais seguir a Cristo. Está custando muito caro. Alguns estavam fazendo isso e outros estavam voltando ao judaísmo. Voltando, se identificando como judeus, praticando o judaísmo, porque aí não tinha problema. Os cristãos é que eram o foco. Então nós temos essa igreja, então, caminhando dessa forma. E nós vamos encontrar nesse texto alguns contrastes. Menino, adulto, leite, alimento sólido, mestre, aprendiz. Então esse autor está fazendo uma avaliação e exortando, incentivando, fala assim, não deixe, não abandone, né? Não abandone a fé. Então o que estava acontecendo com essa igreja? Nós temos lá um primeiro ponto, lentidão para ouvir. E aí de vez em quando tem aí uns desenhinhos e vocês vão me dizer por que esse desenho. Lentidão para ouvir. Quem me explica lá por que a tartaruga nesse slide aí? Devagar, né? Devagar para ouvir, né? Então, é claro que eu não estou subestimando vocês, mas todos eles têm aí uma conexãozinha, vocês vão fazer o paralelo. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir. O autor de Hebreus antes está falando sobre a pessoa de Jesus, o seu sacerdócio, a sua pessoa, a sua obra. E de fato é um assunto que ele é denso. A gente não consegue entender a pessoa de Jesus por completo, a sua obra, a sua glória. E ele diz assim, mas a esse respeito a gente teria muitas coisas para falar, difíceis de explicar, mas vocês não estão nem abrindo os ouvidos, então vai ficar mais difícil ainda de falar de uma coisa mais profunda, porque o tema é profundo e você vai viver a vida inteira aí meditando sobre Cristo e a sua obra e vai sempre ter alguma coisa que você fala assim, ainda não cheguei lá, tão grande e majestoso e maravilhoso que é aquilo que Deus fez através de Cristo para te salvar e para te dar uma vida eterna e uma esperança para todo o sempre. Então, eles estavam com essa indisposição para ouvir das doutrinas e das coisas de Deus. Eles não eram uma comunidade ávida, que tem vontade de participar dos cultos. Tanto é que em Hebreus é dito, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, porque eles já estavam deixando até a comunidade. Então não era uma igreja que estava assim com vontade de ouvir, de aprender e aproveitar as oportunidades. Era insensível. O termo, né, tardios, significa tardio de mente, tardio de ouvido, que tem natureza de pedra. Vocês já viram alguém que você fala, fala, fala e parece que não entra nada? Né? Quantas vezes nós somos assim, né? Insensíveis, apáticos, desinteressados. Não era uma questão de audição física, era uma questão de audição do coração, uma audição espiritual. E aí a pergunta é, como chegaram nesse estado? Foi da noite para o dia? Ah, pronto, hoje eu não quero mais. Não, sabe como acontece isso? É não aproveitando as pequenas oportunidades que a gente tem de abrir a palavra de Deus, de ouvir uma mensagem, de aquilo que está acontecendo, eu estar atento e disposto a realmente aprender. Então, é um fechamento gradativo, uma preguiça também, essa ideia de preguiça, de uma indiferença, que vai ganhando o meu coração e depois eu só sou um figurante no meio da igreja, mas eu já perdi aquela paixão, aquele amor, aquele interesse pelas coisas de Deus. No capítulo 2, versículo 1, nós temos um versículo que eu gosto bastante, dizendo, é uma exortação, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então você vê que o autor está batendo nessa tecla, olha, preste atenção, se aprofunde, não seja tartaruga para ouvir, não seja lento, mas seja pronto com um interesse, preste atenção. Segundo ponto, o crescimento deles era um crescimento retardado. Deu para entender aí a figurinha? Está claro? Um adulto de fralda, fica bom ou não? Não é que tem problema, né? Tem adultos que precisam usar fralda, não é nesse sentido, né? Mas um adulto que ainda é criança nesse sentido, né? O desejo de Deus é que você e eu cheguemos à perfeita varonilidade. A estatura da plenitude de Cristo. Deus quer que a gente avance, que a gente cresça, que a gente se torne maduros espiritualmente. Assim como os pais que estão aqui, eles querem ver a Lara crescendo. Se a Lara ficar nesse tamanho e ficar com essa cabeça, eles vão ficar preocupados, não vão? Se a Ju falar assim, o João Pedro é bonito, lindo, eu quero que ele fique assim. Ela pode até falar brincando. Mas se passar 5 anos, 10 anos e o João Pedro ficar desse jeito, fala, tem algum problema, né? Imagine Deus como vê os seus filhos, alguns filhinhos ainda usando fralda faz 20 anos, né? Então, não está coerente, o crescimento deles era devagar demais. E o texto diz, quando a expectativa era que eles já tivessem se tornado professores, mestres, ensinando outros, estavam ainda precisando ser alunos e aprender o beabá, aprender aquelas coisas básicas que a gente ensina para uma criança. Não é problema ser um menino espiritual. A questão é que o texto fala pelo tempo decorrido. Então, é linda a fase de criança, tem que existir. É bonita a fase de alguém que está começando a caminhada com Cristo. Mas a gente não deve perpetuar isso por anos e anos e anos sem se tornar um adulto, sem crescer e deixar o leitinho e passar a ter um alimento sólido. O João Pedro já come de tudo, certo? Menos pedra, né? Mas ele começou com leite, depois com papinha, e aí depois vem a picanha e assim por diante, né? Quanto tempo faz que você é do Senhor, que você nasceu de novo? Vamos lá, quero ouvir. Faz as contas aí, pega o celular aí, faz as contas aí. Há quantos anos vocês já conhecem Jesus? Roseli, há quantos anos você conhece? Você nasceu de novo? 2 e meio, tá vendo? Então, 2 anos e meio, ainda, quantos anos tem o João Pedro? 2. Tá aí, ó, tá? Dá para fazer um paralelo aí da Roseli com ele, né? Em áreas diferentes, mas essa ideia. O Pedro? 23 anos já que nasceu de novo, minha mãe? 75, ganhou todo mundo, né? Josué? 40, Josué? Tá certo. É que eu achei que você tinha menos de 40 anos, mas você engana bem. Legal. E o Jun, lembra, Jun? 4 anos. Tá vendo que legal? É isso aí. A igreja é isso. Tem alguns recém-convertidos, né? Que ainda estão ali na papinha, né? E outros já estão com alimento sólido. A vida cristã é que nem andar de bicicleta. Se parar, o que acontece? Se não tem aquelas duas rodinhas do lado lá, cai, né? Então tem que prosseguir, tem que andar, tem que avançar. 3. O que o texto também fala? Da inexperiência na palavra da justiça. Quem me explica esse desenho? O que tem a ver esse desenho com a inexperiência na palavra da justiça? Não acerta o alvo, né? Não acerta as coisas de Deus, as coisas espirituais, a doutrina, a teologia, enfim, o ensino. Ele não acerta, né? Não consegue focar porque não está vivendo essa palavra. Então, o texto nos fala aqui? Aqueles que deixam de ouvir e aqueles que deixam de crescer, eles vão ser inexperientes. Aqueles que não prestam atenção à palavra de Deus e não a aplicam, não a vivem, e aí por isso, então, estão o tempo todo estagnados, eles não vão acertar. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. E aí o que ele faz? E o tempo todo ele está rediscutindo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Tudo isso para dizer, eles continuam falando do beabá do Evangelho. Continuam falando das mesmas coisas simples que já experimentaram, mas que deviam estar entendendo, vamos dizer, num nível mais, com mais maturidade, com maior compreensão, e precisa de novo ser ensinado. Então eles cocheiam, né, no conhecimento e fracassam no testemunho. Eles não têm essa esperteza nas escrituras. Não é conhecimento de quantidade, é de saber aplicar o que sabe. É diferente. Isso que é sabedoria. É pegar o conhecimento e saber como aplicá-lo. Por isso, Jesus falou, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que é esse conjunto da lei de Deus, dos ensinos, da palavra de Deus. E aí, vivendo isso, nós nos tornamos maduros. E a gente vai ser experiente na palavra de Deus. 4, vantagens da maturidade. Ora, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que acontece quando há audição boa em relação às coisas de Deus? Quando se cresce, quando se pratica, quando se vive intencionalmente e verdadeiramente, vai ganhando o quê? Discernimento sobre o que é mal e sobre o que é mal e sobre o que é bem. Uma criança, ela não tem discernimento. Tudo que ela vê, ela põe na boca, por exemplo. Não acontece isso? Todos fizeram isso. A Ana também fez isso quando criança. Tudo botava na boca, né, Ana? Por quê? Porque não faz essa diferença. E quando o cristão, então, ele não tem o discernimento, ele ouve qualquer coisa e fala, ah, que lindo, que maravilhoso. Porque ele não tem o discernimento, essa percepção de filtrar e falar, isso não está de acordo com Deus, isso não está de acordo com a palavra, isso não está afinado. E é isso que o texto quer que o Filho de Deus vá ganhando. Pela prática, vai ganhando discernimento das coisas de Deus e da palavra de Deus. E é um conhecimento sem a prática, um conhecimento sem a prática não leva à maturidade espiritual. O crescimento, ele vem pela prática, por viver aquilo que Deus quer. E cuidado, porque isso é uma progressão, é um progresso, como é que chama? Não, é contínuo isso, não é um pico assim, de repente, nossa, entrei em numa esfera assim, nossa, de repente tive uma sensação, uma coisa e desceu toda a palavra de Deus, o conhecimento, a maturidade. Não é assim, é uma coisa progressiva. À medida que eu vou conhecendo e praticando e vivendo e obedecendo, e eu vou ganhando essa maturidade, né? Não é uma explosão ou um pico espiritual que me dá tudo isso. E eles tinham essa igreja deixado de praticar. Tinham ficado ali com esse bom conhecimento que eles tinham, uma igreja dispersa, que tinha sido fiel, mas que depois estava assim, deixando as coisas correrem, sabe, empurrando com a barriga, deixando de congregar, deixando de testemunhar, e aí se esfriando, pensando bem, vamos voltar a ser judeu, porque assim custa menos. Então, um esfriamento, e aí então perder esse discernimento. Augusto Nicodemos diz que o bem e o mal sobre quais o autor fala não são necessariamente, ou primeiramente, esse discernimento moral e ético do que é bom e do que é mal, mas o bem e mal em termos teológicos, em termos doutrinários, né? Então, conseguir discernir aquilo que está afinado com a verdade de Deus e aquilo que é uma falsa verdade, né? Uma mentira, que tem cara, pode ser de verdade, mas que... Então, eles tinham perdido essa percepção, e a gente pode entrar na mesma coisa. Se a gente se distancia de Deus e da palavra e da prática, a gente vai achar tudo lindo e maravilhoso, né? E a gente pode ser enganado com uma mensagem, talvez até de alguém conhecido, porque perdemos essa percepção, esse discernimento. A inexperiência torna você vulnerável aos ventos de doutrina e a se desviar da fé. E, consequentemente, a gente não agrada mais a Deus. E a conclusão desse texto é, por isso, capítulo 6, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. E aqui ele lista, então, três pares de ensinos elementares, de bases que já foram colocadas para aquele que é convertido, mas que essa igreja estava como que rediscutindo isso, falando de novo disso. Então ele cita isso, a gente vai ver rapidamente, e dizendo, olha, deixe esses princípios elementares e vamos para aquilo que é mais, que Deus tem muito mais ensino para você, para nós e para a igreja dele. Então quais são esses ensinos? Assim como o ensino, né? Quem fez o ensino fundamental 1, qual a expectativa? Passando no 1, faça o ensino fundamental 2. Terminando 2, faça o ensino médio. Pois ensino médio, a faculdade. E espiritualmente também é preciso caminhar. Então, ele cita aqui, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Arrependimento de obras mortas. Esse é um, na conversão, no novo nascimento, a gente entendeu isso, que não são pelas obras que a gente vai ganhar a salvação. Essas obras que a gente faz, por melhores que sejam, elas não me fazem ganhar a vida eterna. Eu preciso me arrepender das minhas obras e depositar a minha fé, a minha confiança em Jesus. Eu preciso abandonar essas obras mortas e colocar a minha confiança naquele que perdoa aquilo que eu faço de errado, aquele que o único que pode me salvar. Entendendo que a salvação é gratuita, não por obras, mas pela fé em Cristo. O segundo par aí de ensino é sobre o ensino de batismos e da imposição de mãos. Essa palavra aí, batismos, né, retrata aqui todas as cerimônias de purificação, né, que no Antigo Testamento a lavagem de objetos, aspersão de pessoas. Então todos esses rituais que estavam ligados à água e sentido de purificação. E quando Jesus vem, ele é aquele que purifica para sempre, né? E resolve essa questão. Por isso que a gente não precisa mais ficar aspergindo coisas para que se tornem sagradas e tal. Porque em Jesus, tudo isso lá na cruz foi, através do seu sangue, pode ganhar então essa limpeza e essa purificação completa. A questão da imposição das mãos, tanto no Antigo como no Novo, está relacionada à cura de enfermos, está relacionado à imposição das mãos para descida do Espírito Santo, tem alguns casos em Atos, né? Ou então comissionamento de diáconos, enfim, de missionários, de pessoas que foram mandadas em lugares diferentes. E aí essa imposição de mão relembra aquilo que o ofertante no Antigo Testamento fazia. Quando ele se dava conta do seu pecado, ele trazia um cordeirinho, um animal, e o que ele fazia ali? Colocava as suas mãos, né? O sacerdote ali colocou nas mãos, o ofertante, e aí o que significava ali? Quando esse animal era morto, é como se o pecado desse ofertante estava sendo transferido para esse animal que estava morrendo por causa dos próprios pecados. Então essas mãos, essa imposição de mãos também relembra esse processo de pecados sendo purificados. E aí quando Jesus vem, todo o nosso pecado da humanidade foi colocado sobre ele, né? E aí por isso que a gente não precisa mais oferecer animais, porque uma vez por todas Cristo assumiu esse pecado e as consequências do pecado. É claro que a morte de um animal, o sangue dele não poderia resolver definitivamente, mas era uma figura daquilo que o Cordeiro de Deus faria, né? Sendo ali oferecido pelo Pai, para que a gente, como que colocando a nosso olhar ali para Cristo, e disse, eu devia estar pagando esse preço. E aí então essa imposição de mãos, por isso que é um elemento ainda básico da fé, porque relembra isso, aquilo que a salvação significava, essa morte de um animal, e que em Cristo tudo isso é consumado e resolvido. E o terceiro par aí de ensino elementar ou básico ou ABC aí da caminhada cristã, é a ressurreição dos mortos e o juízo final. Também, a ressurreição, no mesmo tempo de Jesus se discutia e tal, hoje a gente sabe pela palavra de Deus que vai haver ressurreição. Essa é uma verdade, né? Por isso que é uma questão de fé, né? Elementar nesse sentido. Mas não está em discussão se vai ter ou não. Vai ter. A palavra de Deus nos diz isso, né? E o juízo final também. Nós vamos prestar contas daquilo que a gente falou, daquilo que a gente fez. E, graças a Deus, para quem está em Cristo não há mais condenação, então não é um juízo para condenação, né? Mas aqueles que não deixaram de confiar em si e colocaram sua confiança em Cristo vão ser julgados e condenados se não se arrependeram dos seus pecados. E todas esses três pares de ensino, eles aconteceram e foram consumados em Jesus. Jesus é a pessoa que realiza tudo isso, né? E que nele tudo isso está cumprido e resolvido, e Jesus voltará e julgará os mortos. Temos então esse ABC, as coisas básicas, e o texto nos diz que a gente deve deixar, não no sentido de deixar e não pensar mais nisso, mas isso não está mais assim em discussão, mas será que é assim? Será que não? Será que vai voltar mesmo? Será que vai ter juízo? Será que vai ter ressurreição? Tudo isso, né, o arrependimento continua sendo de que forma? Arrependimento não, a salvação é gratuita, é pela fé, né? Não por obras. E aí então o texto nos fala para a gente deixar de lado esses princípios elementares e caminhar para aquilo que é perfeito. Então a pergunta que você tem que fazer é: qual o alvo do cristão? Qual a expectativa de Deus em relação a você? Que você seja perfeito e perfeitamente habilitado, né, para toda boa obra. O nosso alvo é a perfeição, é o que Deus deseja. Então, no mínimo, se deixemos-nos levar, parece que tem uma voz aí passiva, né? Então, não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer em você. Então, ouvidos abertos, desejo de conhecer a Deus e de viver tudo isso. Então, ouça e aplique. Né? Ouça e aplique, não seja como essa igreja. Alimente-se da palavra. A minha pergunta é: o que você deseja fazer a mais ou de diferente este ano de 2023 em relação ao que foi 2022? Você deseja orar um pouquinho mais? Você deseja ler a palavra de Deus, sim, um pouco mais? Você deseja estar aqui na igreja faltando menos? Você deseja se envolver e servir? Né? A gente vai ter uma reunião domingo que vem, às 5h15. Né? Quem deseja, assim, dar um passo nessa direção de ser mais útil no reino de Deus e aproveitar as oportunidades de servi-lo? O pecado, ele trouxe conhecimento do bem e do mal, tristemente. Vocês lembram quando, lá no Jardim do Éden, né? Não coma, coma de todos os frutos, menos desse. E aí eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, sem poder escolher o bem. E aí quando Jesus vem, então, ele permite que a gente discerna o bem e o mal e escolha o bem. É só com a força e o poder de Cristo que a gente consegue perceber os dois e escolher o certo. O mundo que não tem Cristo, ele não consegue decidir o certo. Então, o maduro, aquele que se alimenta de comida sólida, que pratica, ele vai ganhando isso. Essa maturidade para viver aquilo que agrada a Deus. E assim glorificando a Deus. E agora vamos para o texto lá positivo, né, de Tessalonicenses, onde agora tem a parte boa, né, esse elogio todo, que é o que a gente gostaria de chegar no final do ano, que a igreja de Santana recebesse uma carta lá do céu, de Deus, falando assim: essa igreja de Santana, eu quero elogiá-lo, quero dar graças, porque foram operosos na fé, né? Eles foram demonstrar o amor de Deus, e eles têm uma viva esperança, né? Que nós lemos lá, 3 elogios: operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor, firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia e em Santana e em toda a Zona Norte. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também no Tucuruvi, na Casa Verde, por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Quais são as 3 palavrinhas aqui dentro desses 3 elogios, lá em cima? De 2 letras. Fé, amor e... É um tema que o apóstolo Paulo escreve várias vezes em vários textos, falando da fé, do amor e da esperança. São os elementos básicos da vida cristã. Fé, amor e esperança. Fé é aquilo que a gente deposita em Deus, então até pensando em tempo, né? Essa igreja tinha depositado a fé, vamos pensar no passado, dizendo assim, a minha confiança vai ser no Senhor. O presente, amando a Deus e amando o próximo. E no futuro, dizendo, eu estou caminhando para a volta de Cristo e para viver eternamente com Ele. Né? Então a gente pode olhar, claro que a fé continua no presente e no futuro, mas a gente pode colocar assim, né, esse elogio assim, da fé, do amor e da esperança nesses 3 tempos. 1 Coríntios 13, 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, porém o amor, o maior destes é o amor. E um pouquinho antes, não tem aqui nos slides, mas os versículos 12 e 11 dizem assim: quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, o texto está mostrando um progresso de ser menino, deixar de ser menino, ser adulto, e atingir, então, quando a gente ver Cristo face a face, onde vai ter essa coroação maior, da gente estar livre da nossa natureza pecaminosa e ter esse contato com Cristo e sermos semelhantes a Ele, para viver essa realidade da fé, do amor e da esperança com toda a sua, vamos dizer assim, em plenitude, né? Em completude. Então, quais são os elogios aí? Operosidade da vossa fé. O que, que é esse desenho aí? Quem sabe o que é? Megafone, né? A fé produz obras. A fé sem obras é? É morta. Ah, eu já ouvi pessoas falar, tenho muita fé. Se não vem acompanhada de obras, não é a fé bíblica. Porque a fé, para que seja fé bíblica, ela vem acompanhada e é demonstrada por obras. Então, a salvação, ela conduz ao serviço. Quanto mais robusta a fé, quanto mais firme a nossa fé aqui em Santana, mais vai se demonstrar em serviço e em trabalho. Então, uma comunidade que trabalha pouco, que serve pouco, o que, que tem em relação à fé? A fé é pequenininha. Porque é natural que a fé, ela se mostre e se demonstre através do serviço. A palavra aqui traduzida por operosidade é ergon, aí no grego. É um trabalho ativo, um trabalho energizado aí pela fé. Sem dúvida que esse serviço, esse trabalho, tem a ver com o cuidado das pessoas, tem a ver com esse amor ao próximo. Mas olhando o contexto, essa obra maior que o autor aqui, apóstolo Paulo, está dizendo, é a obra da propagação do Evangelho. De eles terem a ousadia e a coragem de falar de Jesus, mesmo no meio da perseguição. Não ficarem calados diante de pessoas que queriam abafar. E que eles se calassem. Vocês lembram de Atos também, como foi a mesma tentativa das autoridades. Olha, a gente vai liberar vocês, mas ó, fiquem quietinhos. E aí os apóstolos falam assim, a gente não vai ficar quietos não, importa a gente obedecer a Deus, né? Porque o que a gente tem está explodindo aqui, a gente quer compartilhar com todo mundo. Por quê? Porque em última instância, é claro que o cuidado das pessoas é de Deus, é importante, a gente vai ver logo na sequência, mas qual que é a obra mais eterna e com desdobramentos para toda a eternidade? É a propagação do Evangelho que leva a alguém crer nela e ser salvo para todo sempre. Porque os cuidados, eles são a prática aí do Evangelho, mas a gente, os cuidados, a gente vai deixar esse mundo, vai passar, vamos ter um cuidado com um doente. Claro que tem que cuidar. Mas, assim, não vai ser um cuidado que vai resolver para todo sempre. Questão financeira não vai resolver para todo sempre. A gente ajuda na necessidade, mas espiritualmente, quando eu prego a palavra de Deus, e quando alguém, então, fala assim, eu quero isso, aí o que acontece aqui tem repercussão para toda a eternidade. E aí se cumpre aquilo que está em Isaías 53, Jesus dizendo assim, e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Olha que legal, ele verá o fruto do penoso trabalho. Foi um trabalho de Jesus na cruz, né? A oferta dele. E ele verá então as consequências desse trabalho de ter se oferecido por você e por mim. E ficará satisfeito. Ele fica satisfeito quando alguém olha para a cruz e fala, eu quero esse Jesus para mim. Aí é uma satisfação, porque todo o plano de Deus em Cristo é a salvação, que é duradoura, que é eterna. Então, essa operosidade da fé, em primeiro lugar, era uma igreja que pregava Jesus. E aqui em Santana, se a gente quer receber no final do ano esse elogio, a gente tem que pregar Jesus. Tem que pregar a palavra de Deus. Essa seria a consequência primeira da fé que a gente diz que tem. Porque isso, dessa forma a gente vai amar verdadeiramente as pessoas querendo, olha, eu quero você no céu também. E você livre daquilo que vai trazer aí o juízo de Deus. Né? Segundo, abnegação do vosso amor. O amor produz serviço intenso. Amor com ferramenta, dá para entender? Tem que trabalhar, né? A palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo para abnegação é copos. Não é copo de bebê, mas é trabalho exaustivo e labor.
A palavra denota um trabalho árduo, cansativo, que envolve suor e fadiga. Abnegação é dedicação extrema, altruísmo. E aqui o texto então enfatiza esse cansaço que decorre desse trabalho de amar as pessoas, de amar a Deus. Essa vida de dedicação, de altruísmo, desejando que Deus seja engrandecido e glorificado e as pessoas sejam de fato amadas com o amor de Cristo. E a gente não demonstra esse amor apenas em palavras, mas a gente demonstra esse amor em ações, em atitudes, em ações práticas. Então essa abnegação do vosso amor tem a ver com esse trabalho intenso, amando a Deus e amando ao próximo. O primeiro é a operosidade da fé em relação à obra da propagação do Evangelho. Agora sim, talvez essa questão mais relacional com Deus e as pessoas, amando intensamente e se dando por elas. E o terceiro ponto, o elogio aí da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança produzindo paciência triunfadora. Por que esse homenzinho aí? Porque ele está olhando para cima, ele está com os pés na terra, mas ele está focado naquilo que ainda está por vir. Servindo ao mundo, mas aguardando essa glória da volta de Cristo e a nossa ida com Ele. Um comentarista aí diz o seguinte, que essa palavra firmeza é uma das mais ricas da língua grega, que significa paciência triunfadora. Então essa firmeza da esperança significa assim, é uma paciência porque eles estavam sendo perseguidos. E a ideia, quando é de muita perseguição, vamos desistir. E sendo firme, ou seja, eu vou continuar, eu não vou desistir porque eu sei o que vai dar lá na frente. Porque eu tenho fé de que eu não estou trabalhando ou vivendo em vão. Porque a minha perspectiva não é aqui agora, é naquilo que ainda vai vir. Então deposita a sua confiança. E por isso, então, por ter essa fé firme, ele consegue ter firmeza nessa esperança, né? E uma paciência triunfadora. É o espírito que suporta as coisas, não com mera resignação ou assim, submissão. Bom, eu vou ficar assim porque tem que acontecer. Mas com uma expectativa certa, uma viva esperança. É o espírito que suporta as coisas porque sabe que elas estão a caminho de um alvo de glória, né? Sabe quando você faz um passeio e aí você não vê a hora de chegar, sei lá, um passeio pela mata e tem que chegar a algum lugar que tem uma clareira ou que você vai ver o sol, né? E tem hora que dá vontade de dizer, acho que eu vou voltar para trás, porque não chega, né? Quem já se enveredou numa coisa que parece que dá vontade de voltar para trás porque para frente não está chegando. Mas se tem um guia, você está falando, não, é por aqui, está dando certo, você vai e fala assim, não, eu vou chegar. E quando você chega, a gente já teve assim, passeios que você anda e fala assim, não estou vendo nada. E de repente você chega assim e vê coisas que você fala, meu, que coisa linda, existe isso aqui, né? Seja uma caverna que você está andando e chega lá embaixo e tem uma água azul, ou chega num lugar e tem um céu que, né, nesses dias atrás a gente viu, no céu o sol a pico assim e um arco-íris redondo em volta do sol. Nunca tinha visto isso na minha vida, né? Um arco-íris 360 graus em volta do sol, assim, redondo, bem assim no céu, né? Não no horizonte, bem assim redondo, né? Então, quando a gente sabe as verdades de Deus, a gente não desiste, a gente continua. A gente continua porque a gente sabe onde vai dar. Então, essa igreja tinha essa firmeza na esperança. E, terminando, o que, que eles são? A gente não vai explorar todo esse texto. Mas com isso, então, o que aconteceu? Eles se tornaram modelos para os outros crentes. Olha a menininha fazendo igualzinho à mãe, né? Celular, caneta na boca, óculos na cabeça, né? É isso. Essa igreja se tornou modelo para todos os crentes. Tanto os crentes da Macedônia, que ficava ao norte da Grécia, quanto na Acaia, que ficava no sul da Grécia. Então eles foram luzeiro para pessoas próximas, foram luz para pessoas mais distantes. E tal era essa prática desse evangelho, falando e vivendo, que os outros falaram assim, essa é a nossa referência de um cristão verdadeiro. E se tornaram então modelos. Significa marca, significa cópia, imagem, padrão, né? se tornando exemplos aí, modelos. Vamos ser modelo para outros crentes? Para o seu vizinho crente, que talvez está meio devagar, né? Modelo para a pessoa que trabalha lá com você, que é um crente assim, que está meio desistindo, né? E se a gente tiver uma fé operosa, se tiver esse amor na prática, se tiver essa esperança de que, ó, eu estou pisando aqui, mas eu sei onde eu vou chegar, né? Aí a gente vai ser um incentivo para pessoas de perto e de longe que vão ouvir e vão falar, nossa, fulano, ele vive como se estivesse já no céu, né? É isso, né? Viver de tal forma como se a gente... É tão verdade e isso só é alcançado pela fé. Os olhos não veem isso, mas são essas certezas e é possível viver dessa forma. Então, concluindo, fé, amor e esperança. Chegar no final do ano, se a gente cresceu na fé, na propagação desse evangelho, se a gente crescer no amor com Deus, para com Deus e para com as pessoas, e tivermos renovada a nossa firmeza de que a gente sabe para onde está caminhando, a gente vai receber uma cartinha de Deus. Pessoal, que legal receber uma cartinha, né? Melhor do que a cartinha de Hebreus, né? Ih, vocês ficaram surdos esse ano aí, tá difícil, hein? Aí é ruim, né? Tornando-se modelo. E a última palavrinha aí, vamos ter em mente que Deus quer que nós sejamos modelos. Na prática, domingo que vem a gente vai ter essa reunião. A nossa vida não depende dessa reunião, mas são pequenas oportunidades de a gente se incentivar e de a gente pensar em estratégias, em planos, para a gente junto viver isso de forma comunitária, coletiva, onde tem trabalho para uma criança, tem trabalho para um adolescente, tem trabalho para um adulto, tem trabalho para uma pessoa já de mais terceira idade, e juntos Deus vai nos dar ideias aí para a gente avançar e para a gente ser referência e modelos aqui nessa região norte, porque também não na região sul e oeste, porque e leste e tudo mais, porque a Igreja de Cristo não é limitada a um lugar, né? Ela vai bem mais longe aí. Então, que Deus nos faça crescer nesse ano e que a gente saiba que está avançando e que tenha a aprovação de Deus. É o seu desejo? Todo mundo quer isso? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós desejamos avançar, nos tornarmos maduros, experimentados. Queremos, Deus, pela prática, ganhar mais discernimento do bem e do mal e sermos modelos. Queremos crescer na fé, no amor, na esperança. Senhor Deus, nos ajuda aqui como igreja em Santana a vivermos essa realidade, chegarmos no final deste ano tendo amadurecido, Deus. Nos livra, Deus, dos ouvidos preguiçosos. Nos livra, Deus, de deixar as oportunidades que se nos apresentam, de falar de Jesus, de conhecer mais a Tua Palavra, de fazer um curso, ler um livro cristão. Senhor Deus, tira de nós a preguiça e nos dá, Deus, essa vontade, essa avidez, esse gosto pela Tua pessoa, pelas coisas do Senhor. Nós queremos ver salvação, Deus, nos dá ousadia para abrir a boca e proclamar esse Evangelho como fruto desta fé que a gente professa, que o Senhor nos dê, Deus, de falar para corações que estão abertos e que a gente possa ver salvação. Eu clamo a Ti, Deus, pela salvação do Mateus, que está no MAB. Clamo, Deus, pela Lara, pelo Nicolas, que eles cresçam, amadureçam, que a Tua obra se faça nesses corações, Deus, trazendo certeza da salvação e possam avançar com o Senhor. Peço mesmo, Deus, para nós aqui, para outros que não estão hoje à noite, mas que também querem caminhar dessa forma. Nos dá, Deus, pessoas aqui desse hotel, que possam também se interessar, terem vontade de ouvir. É uma obra que o Senhor pode fazer. E as crianças que virão nas tardes especiais, já prepara, Deus, o terreno. Queremos ver esse salão cheio, não para a nossa glória, não para dizer que duplicou, mas para como resultado, Deus, dessa obra na cruz que ainda está aberto, porque o Senhor não voltou, E enquanto é tempo, Deus, que pessoas sejam salvas e transformadas pela tua graça, Deus. Em nome de Jesus. Amém.